solidariedade aqui em conceito, em sentido lato, que abarca a solidariedade intergeracional que está aqui proposta, que abarca todos os sentidos de solidariedade, incluindo aquelas que aqui são propostas. Ou seja, sem prejuízo da importância, naturalmente, das três matérias que são trazidas, duas pelo PAN e uma pelo Chega, não é este o local adequado, em nossa opinião, para serem introduzidas, e por isso consideramos que o artigo 1º, com a formulação que está, cumpre a perspectiva que temos da Constituição da República Portuguesa. Muito obrigado.
Tem a palavra o deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, apenas para dizer que, no fundo, o artigo 1 define aquilo que a nossa República é. E, embora compreenda e acompanhe as preocupações do PAN em relação à necessidade de a nossa República dever ser ambientalmente responsável, os artigos nos quais as tarefas fundamentais do Estado português são definidos vêm mais à frente e, portanto, aquilo que a República Portuguesa deve ser, pode beneficiar com esse contributo, com essa exigência da responsabilidade ambiental aí, e, portanto, é apenas o que se me oferece dizer. Muito obrigado.
Não sei se o Chega ou o PAN querem fazer réplica. O André Bento, pode ser. Tem a palavra a Inês de Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente às questões que foram aqui referidas pelas restantes forças políticas, dar nota de que não é esse o entendimento vertido nos acórdãos do Tribunal Constitucional, ou seja, os votos vencidos e as declarações de voto, nomeadamente aqui enunciei do Sr. Procurador, mas também a opinião do Sr. Professor Jorge Miranda, de facto não é aquela que está engraçado e que tem colhido a maioria do Tribunal Constitucional, que entendem que não deve estar apenas no âmbito dos deveres do Estado e que colocam mesmo em debate a questão do princípio da dignidade da pessoa humana e se é mesmo é ou não suficiente para daqui resultar uma tutela de proteção aos animais e tendo em conta, em particular, o problema que existe num grave retrocesso civilizacional caso o Tribunal Constitucional venha a declarar a inconstitucionalidade dos crimes contra animais de companhia e o facto de termos esta oportunidade enquanto legisladores de garantirmos que este conceito de justiça e de solidariedade abrange efetivamente a natureza e os animais, será certamente uma oportunidade de perdida se não tivermos este cuidado de olhar para os acórdãos e olhar para o problema que temos aqui em crise e resumirmos a uma atribuição de deveres do Estado que não têm depois princípios constitucionalmente consagrados correspondentes.
A palavra ao deputado André Ventura.
Sr. Presidente, obrigado. Muito brevemente também. Apenas para dar a nota do seguinte, obviamente compreendo aqui os argumentos que os nossos colegas colocaram, nomeadamente em termos não da classificação dos elementos que aqui se queria inserir, mas da sua eventual não harmonia sistemática ao ser colocado neste artigo, mas de facto há aqui um elemento que parece importante e que até o Sr. Deputado Rui Tavares referiu, que este artigo de facto define aquilo que a República é. Bom, e eu penso que uma das coisas que a nossa República é, quer na diáspora, quer no país, é um país de trabalho e de gente trabalhadora. E talvez por isso Sá Carneiro quisesse incluir no artigo 1º da Constituição a palavra trabalho também. Refiro, aliás, que na linha do que estava a dizer, várias propostas nos anos 80... Portanto, nas primeiras análises sistemáticas deste artigo, desejavam incluir o trabalho neste artigo. E depois, apenas esta distinção. É evidente que a regulamentação do trabalho, a sua valoração específica, os vários tipos de arquitetura normativa que depois o trabalho tem, têm uma parte própria na Constituição, quer na organização social, quer na organização económica. Bom, mas isso também é a densificação da dignidade da pessoa humana, tem depois várias materializações noutras partes sistemáticas da Constituição, o que não quer dizer que não cabam também no artigo 1º. E, portanto, parecer-nos-ia que teria todo o enquadramento aqui. Em relação ainda a isto, termino novamente com uma citação de Sá Carneiro que dizia: faz todo o sentido, porque o dever de trabalhar é insuperável do direito ao trabalho, a menos que alguma minorização ocorra. Obrigado.
Estão conhecidas as posições, são claras, portanto, cada partido fez essa questão. Não sei se há mais alguma questão pontual. Não há. Passamos ao artigo 4º, que tem uma proposta de alteração do Chega. Tem a palavra o deputado André Ventura.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação à proposta do artigo 4º, penso que ela também é fácil de compreender, quer no seu alcance, quer na sua importância. E, portanto, distinguindo estes dois elementos, começamos pelo elemento importância. Um dos elementos identificativos da pátria, um dos elementos identificativos da cidadania, é a língua e a cultura. Portugal, nas suas várias dimensões territorial, política e cultural, encerra a dimensão única e fundamental da língua, da simbologia cultural e da própria cultura portuguesa. Por isso entendemos que a nacionalidade portuguesa deve ser atribuída apenas a quem conhecer a língua e a cultura portuguesa como parte dessa inserção valorativa e moral. Encontramos hoje várias situações de, quer no nosso sistema jurídico, quer no sistema real do país, em que aqueles a quem é atribuída a nacionalidade portuguesa não só não conhecem a língua, como não conhecem a cultura portuguesa. Parece-nos fundamental que a sua promoção e a sua proteção seja assegurada. Mas ao inserirmos especificamente no artigo 4º, a expressão dever de conhecer é também, ao mesmo tempo, um mandato para o legislador. Uma tentativa de conformar a legislação ordinária com um propósito anterior, que é a legislação em matéria de nacionalidade não pode fazer disto uma venda da nacionalidade, mas deve fazê-lo apenas nos casos em que haja conhecimento aprofundado da língua e da cultura portuguesa. Isto porquê? Porque quer juridicamente, quer do ponto de vista cultural, a língua e a identidade são partes integrantes do conceito de pátria e do próprio conceito de nacionalidade, que dá o cartão de visita aos membros da pátria, digamos assim. Por isso o nosso artigo 4º vai no sentido de proteger a nossa língua e a nossa cultura e fazer uma interligação, quer sistemática, quer moral, quer política, entre a língua e a cultura e a nacionalidade portuguesa. Muito obrigado.
Portanto, vamos começar então desta vez, para não me enganar, entre os grandes e os pequenos. Se do PS alguém para intervir sobre este ponto, Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, a matéria da proteção e da salvaguarda, quer da língua portuguesa, quer da cultura portuguesa, é matéria que a Constituição da República não desconhece. Não desconhece desde a revisão de 2001, que consagrou expressamente aquilo que até essa data era um costume constitucional, de que a língua portuguesa é a língua oficial, por sugestão do professor Jorge Miranda, na altura não era deputado, mas na sequência de escritos que tinha feito, a Constituição passou expressamente a aludir à língua portuguesa, nesse contexto, porque também já o previa enquanto tarefa fundamental do Estado, e a salvaguarda da cultura portuguesa, em vários dos seus preceitos, seja naqueles dos direitos, liberdades e garantias relativos à liberdade de criação cultural, seja naqueles que dizem depois respeito, já em sede de direitos económicos, sociais e culturais, à valorização da cultura no sentido amplo e abrangente, não é algo que seja estranho ao texto constitucional, mas pelo contrário, estes deveres até existem. E também fazendo uma nota sobre que deveres é que devem constar do texto constitucional, a Constituição não é especialmente, diria até ao contrário, é algo parcimoniosa na identificação de deveres. Eu penso que expressamente identifica 4. O dever fundamental de pagar impostos, o dever de defesa do território, o dever de proteção do ambiente e o dever de proteção do património cultural. São os 4 que expressamente a que a Constituição alude. O que aqui encontramos é, nesta proposta, é uma associação de eventuais deveres que se passariam a consagrar ex novo, como condição para o exercício da cidadania. Não deixa de ser peculiar que todos os cidadãos portugueses originários, no momento do seu nascimento, desconhecem a lírica camoniana, não leram o livro do Sossego e seguramente não falam uma palavra de português. Minha filha de 11 meses já se vai esforçando com algumas coisas, é portuguesa originária, mas ainda não diz uma palavra, apesar de já comunicar de forma muito expressiva. E comunica de forma muito expressiva, como que... Pagam impostos, sim. Mais uma vez, com grande equívoco, sim, pagam impostos. Pagam efetivamente impostos.
Sem falarem enfim, diretamente, depois falam a seguir.
Pagam impostos, independentemente da sua faixa etária, porque, enfim, não é preciso preencher uma declaração de IRS para pagar impostos e quando se beneficia da aquisição de um biberon, há um pagamento de IVA, seguramente pode discutir-se, do património de quem é que ele virá. Mas sim, estes deveres são, assim como os direitos, também enquadráveis em conceitos que também não seriam irrelevantes para este debate, a sua capacidade de exercício e de gozo, mas o ponto onde queria chegar era fundamentalmente a esta associação da cidadania e da titularidade da cidadania ao cumprimento de determinados deveres com uma escala de exigência que, desde logo, é estruturalmente incompatível com a ideia subjacente à cidadania originária. Mas mesmo no que diz respeito à cidadania adquirida por naturalização, Não é nada que estranha, a nenhum de nós estranha, e conhecendo nós a lei da nacionalidade, bem sabemos que ela assenta na ideia do conhecimento da língua portuguesa como sendo um fator relevante. Agora, a escala de intensidade desse conhecimento é algo que obviamente não cabe no texto da Constituição, até diria, nem deve caber no texto da lei. Aquilo que se deve encontrar é se essas pessoas constituíram ou não laços de ligação à comunidade nacional. E podem constituir esses laços de ligação à comunidade nacional, não tendo um conhecimento tão aprofundado da cultura portuguesa como outros portugueses têm. Mas também seguramente, e mais uma vez, agora continuando a recorrer ao Pessoa, encontramos alguém que não sendo português originário, por acaso não sei se é cidadão nacional, mas já foi prévio Pessoa, seguramente perguntando ao Richard Zenith o que é que ele nos tem a dizer sobre Fernando Pessoa, dirá muito mais e com muito mais riqueza sobre a cultura portuguesa que muitos cidadãos portugueses originários que nunca leram, enfim, nem é preciso, nem têm que ler, que nunca leram. É um fator irrelevante para a qualificação de alguém como cidadão. Aquilo que discutimos no texto constitucional é pertence a uma comunidade política. E, de facto, a expressão utilizada, uma das expressões utilizadas para qualificar ou para enquadrar a proposta, pátria, é uma palavra que não tem espaço no texto constitucional. Não deve ter. O que está aqui é de outra coisa. É este Estado que acabámos de definir no artigo 1º, a República Portuguesa, com estas características e os vínculos que os cidadãos estabelecem com este Estado. E até estes cidadãos podem sentir mesmo mais do que uma pátria. E podem sentir-se portugueses, e podem sentir-se cabo-verdianos, podem sentir-se norte-americanos, podem conhecer mais uma ou outra das culturas a elas associadas, porque o próprio conceito de nação é um conceito cultural, não é um conceito jurídico. Pode ser útil para apontar caminhos, mas não é seguramente onde se esgota a natureza da definição da cidadania. Portanto, a Constituição já protege a língua, já protege a cultura, já tem comandos para que elas sejam desenvolvidas, estabelecê-los como critérios para o exercício do primeiro dos direitos. Se fizermos aquilo que depois dá acesso a todos os outros, é uma solução que o Partido Socialista não acompanha. Portanto, votaremos contra a proposta.
Obrigado, Sr. Deputado. Por o PSD tem a palavra a deputada Catarina Rocha Ferreira.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Julgo que todos concordamos que tanto a língua como a cultura portuguesa são elementos importantes na nossa identidade cultural. No entanto, nesta proposta em concreta, não podemos desde logo deixar de anotar o facto do Chega não ter uma respectiva fundamentação expressa na exposição de motivos, o que nos permitiria desde logo compreender mais e melhor o alcance daquilo que o Chega pretende com esta alteração. E também não ficou inteiramente claro na exposição do artigo. E no caso concreto, é algo que nos parece fundamental tentarmos esclarecer. Como todos sabemos, existem vários casos em que a atual lei da nacionalidade não exige o conhecimento suficiente da língua portuguesa, como de resto foi aqui expresso. Na nacionalidade originária, por exemplo, o único caso que se exige o conhecimento da língua portuguesa é no caso de netos ou bisnetos portugueses. Ou na naturalização, agora, esse requisito não é exigido em vários casos. Aliás, o conhecimento suficiente da língua portuguesa nem sequer constitui, por si só, fundamento de oposição à aquisição da nacionalidade portuguesa por efeito da vontade, embora possa ser um dos elementos a ser aferido no fundamento consistente na inexistência de ligação efetiva à comunidade nacional. E por isso é que é importante compreendermos bem o alcance desta proposta. Com esta proposta, a ideia do Chega é retirar a nacionalidade a todos os portugueses que já adquiriram, mesmo sem conhecerem suficientemente a língua e a cultura portuguesa? Ou seja, o Chega pretende inconstitucionalizar a atual lei da nacionalidade? E face a estas questões, muito importante, seja fácil aparentemente simpatizar com esta ideia defendida pelo Chega, é muito importante, e volto a sublinhar, compreender o alcance desta proposta, porque também o PSD defende a importância da língua e da cultura portuguesa como elementos de conexão entre um cidadão e o país, mas não são os únicos elementos e não pode concordar em retirarem-se direitos. E a verdade é que esta alteração constitucional proposta pode acarretar consequências imprevisíveis e que podem ser mesmo muito nefastas para um conjunto de cidadãos portugueses, os quais, apesar de não conhecerem suficientemente a língua e a cultura portuguesa, são cidadãos nacionais com todo um acervo de direitos que o Estatuto da Cidadania Portuguesa lhes confere. De notar ainda que o artigo 4º da Constituição mantém a sua redação intacta desde a sua versão originária, de 76, nunca tendo sido objeto de alteração. Aliás, tanto os professores Gomes Cantilho como Vital Moreira reconhecem, e passo a citar: não deixa de ser estranho que a Constituição, tão pormenorizada em outros domínios menos importantes, se tenha abstido de fixar, ao menos, os critérios base de definição da cidadania. Embora salientem de seguida o facto da Constituição ter remetido para a lei ou convenção internacional a definição dos critérios da cidadania portuguesa não quer significar que exista aqui total liberdade de definição. Não pode ser adotada uma solução arbitrária. Há de existir, naturalmente, uma qualquer conexão relevante entre o cidadão português e Portugal, seja nascimento em território português, filiação de portugueses, casamento.